Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o artista plástico Guilherme de Faria. Ele vai comentar um pouquinho sobre a sua trajetória e seus trabalhos mais recentes. Essa entrevista é realizada numa parceria entre a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e a APAP, que é a Associação Profissional de Artistas Plásticos de São Paulo. A sua ligação com as artes plásticas, Guilherme, começa de que maneira?
É o seguinte, a minha família não tinha uma ligação forte com artes plásticas, não tinha nenhum bom quadro nas paredes. Meus pais eram muito cultos e tinham uma boa biblioteca dentro de casa, em duas, três línguas, francês certamente, português e um pouco de espanhol tinha, né? Minha mãe era ligada muito à literatura francesa. Ela e meu pai se conheceram na Aliança Française, né? E no Rio de Janeiro. E o fato é que tinha uma coisa em alemão também. Meu pai falava alemão e francês, inglês, e era poliglota. E ele era um médico, cientista de laboratório, hematologista e tal. E então tinha uma biblioteca com muitos clássicos. E tinha os clássicos ilustrados por Gustave Doré. Tinha toda aquela coleção, né? Vira Comédia, o Rabelais todo, Gargantua e Pantagruel. Tinha a Bíblia, tinha, né? Don Quixote, tudo ilustrado pelo Gustave Doré. E o Barão de Aventuras do Barão de Munchausen, tudo aquilo. E eu era fascinado por aqueles desenhos. E eu, minha mãe, que era ligada à literatura, ela lia para a gente antes ainda da gente saber ler. E também começamos pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fascinou a gente desde criança. Ainda antes de aprender a ler. Aí, e também os clássicos da mitologia grega, contos de fadas clássicos, né, do século XIX, XIX. E então, esse universo imaginário através da literatura e aquela referência de ilustrações do Gustave Doré, para mim, eu era aquilo que eu queria atingir, um desenho como ele, para ilustrar as imagens que me vinham com a leitura e com a, né? E eu achava o máximo o Gustave Doré, o traço dele, eu queria atingir aquilo. Lá para os 15, 16 anos, já tinha atingido o traço do Gustave Doré. O pessoal ficava, nossa, eu achava precoce, eu desenhava como
Você
um
usava o
clássico.
quê? Bico de pena? O que
Bico
você
de
usava?
pena. Bico de pena, desenhando como Gustave Doré, com aquele traço, sabe? Clássico, romântico e clássico. Bom, o fato é que um primo meu mais velho, bem mais velho, não era tão, ele devia ser uns 10 anos mais velho. Um dia me vendo meus desenhos, que a família se orgulhava muito, mostrava, ele disse assim: Guilherme, se você continuar por esse caminho, você corre o risco de virar um pintor acadêmico. E um ilustrador. E falou isso com um ar pejorativo. Eu fui ver o que que era isso, né? Vi que ele achava pejorativo ser um pintor acadêmico, né? No mundo já moderno, que nasceu. E ele primeiro falou assim: você conhece Van Gogh? Eu falei: não conheço bem, só eu vi, mas eu vou te dar um livro de Van Gogh. Me deu um livro de Van Gogh que tinha na primeira parte desenhos do Van Gogh, que eu achei muito toscos. Eu achava que eu desenhava muito melhor que o Van Gogh, né? Porque desenhava como um clássico, e o Van Gogh desenhava no começo com dificuldade, no começo, né? Com aquela desenho meio tosco, ele apagava até furar o papel, né, para conseguir. Mas eu percebi que tinha algo mais naquilo, levei, né? Porque, como disse, mais anos, muito décadas depois, a Alma Velt tem uma frase que é a seguinte: o talento faz o que quer, o gênio faz o que pode. Eu botei essa frase lá no Facebook, fez sucesso. São as frases da Alma Velt, que são milhares, ela é pensadora. E tem um blog só de pensamentos também. E é isso. O que ele não tinha um talento fácil no início, que depois ele desenvolveu uma técnica muito eficiente também. Mas ele tinha, era gênio, que é muito diferente, né? Que é uma coisa inexplicável, uma força, né? E eu tive aquele impacto. E gradativamente eu fui corrigindo meu rumo, meu desenho, buscou escapar um pouco do ilustrativo, para ter uma certa autonomia de parede, que produziu depois, a partir de 63, a minha fase de desenho a pincel, que já era um desenho de parede, né? Embora tivesse sempre uma ligação com a literatura, que se percebe na minha obra toda. Que eu não... Mas eu conseguia escapar do ilustrativismo, que naquele tempo era pejorativo. Hoje não é mais. Hoje, o ser ilustrador é muito valorizado, né? Diz que o Norman Rockwell vale milhões, já está nas paredes dos museus, os originais dele, né? Bom, o fato é que foi esse, através da literatura. Agora, quando chegou, eu comecei a desenhar, eu não sei se eu te contei como é que eu comecei, e ainda no ginásio Mackenzie, eu conheci um rapaz que tinha chegado do Rio, chamado Antônio Carlos Rodrigues, que era filho do Augusto Rodrigues, o desenhista, caricaturista e pintor, mas mais um artista gráfico, que era fundador de uma tal escolinha do Brasil, lá no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, e era amigo de todos os pintores daquela época, que eram os grandes, Panchetti, o próprio Portinari, e todo mundo, né? Passava pelo ateliê dele no Cosme Velho, porque ele, sendo dono de uma escolinha, ele tinha uma certa estabilidade, e os pintores, sendo muito pobres naquele tempo, ganhando a vida com muita dificuldade, passavam lá, ele comprava trabalhos, né? E dava um dinheirinho, pagava pouco, mas salvava da fome, né? Aqueles pintores naquele começo. Esse rapaz, Antônio Carlos Rodrigues, filho da jornalista Suzana Rodrigues e deste Augusto Rodrigues, quando a mãe dele, a Suzana, separou do Augusto Rodrigues e veio para São Paulo. E esse rapaz entrou no Mackenzie, onde eu estava, no ginásio. E eu desenhava nos cadernos e ele desenhava do meu lado e a gente trocava, né? Mostrando. E ele já estava até mais adiantado no desenho, no sentido de que ele já tinha um desenho expressionista fantástico. Tinha um talento incrível, o rapaz, Antônio Carlos Rodrigues. E aquilo foi me corrigindo o rumo e eu entrei numa fase expressionista no desenho, ainda churiado, com influência daquele claro escuro das gravuras de Doré, mas em bico de pena e tal. E a minha primeira fase, que eu considero profissional, é de 1962. Um dia, saindo da... A gente conversava muito, e ele era... Tinha um rapaz cheio de convicções e personalidade, e eu era mais inseguro, ele sabia de coisas que eu não sabia. Então ele disse, minha mãe tem uma boa coleção de arte moderna, do modernismo, que herdou da separação do meu pai, ela ficou com uma coleção ótima, está lá em casa, você quer conhecer? Eu falei, ótimo, eu não conhecia bem o modernismo brasileiro. Fomos para um apartamento num térreo, um apartamento num prédio meio art déco. Já era fascinante, era o próprio apartamento. Quando entramos, né, fiquei impressionadíssimo com o acervo, né, da casa, a coleção da mãe dele, que logo de saída tinha aquele Panchetti que tem aquele fundo vermelho, o autorretrato dele, que depois veio a ser, décadas depois, veio a ser a estrela da retrospectiva dele na FAAP, que estava naquela frente. Estava lá na casa da Suzana Rodrigues, quando eu entrei assim, aqui era maravilhoso. Ele começou a me mostrar quanta cor tinha num pedaço aqui da face do autorretrato. Olha que isso aqui é o pintor, olha o colorido, olha quanta cor tem aqui dentro. Uma mancha aqui, né? Começou a me mostrar. Aí tinha Picasso, tinha uma cabeça enorme de litografia de Picasso, fantástica. Tinha Volpi, Bonadei, tinha... Mas eram as... Sabe a qualidade que ele tinha lá, dos modernistas. Guignard, tudo bom. Bom, e aí eu passei uma noite ali, jantei com eles, encantado, porque tudo ali era novo, era um mundo de arte que eu não tinha por perto de mim. E eu me lembro até que tinha... depois, até na música que ela botou, era novidade para mim, era Juliette Gréco cantando músicas do... como é aquele que fez? As Mamas de Tirésias.
Apolinaire?
O Apolinaire fez, escreveu, o cara que musicou, aquele músico francês, né? Aquele músico francês da primeira metade, fantástico, de vanguarda na época, musicando aqueles poemas, né? Poemas vários e cantados por Juliette Gréco. Tudo aquilo ressoava, moderno, diferente. Quem canta? No fim da noite, ela disse assim: Guilherme, você ficou tão encantado, gostou tanto de... que, olha, eu estou trabalhando numa galeria. Eu trabalho numa galeria de um Marché que tem um acervo muito bom. E quer ver mais quadros? Vai lá, eu trabalho tantas horas, você me encontra lá na Rua Augusta e tal. Eu fui naquele dia desse a pé a Augusta e chego numa galeria que chamava Celearte. Quando eu entro assim, logo eu vi que tinha um acervo fantástico. E vi o Marchand, que era um italiano, um cara de mafioso, um homem bonito, assim, com nariz romano, assim, sabe, com camisa preta, com terno, assim, parecia um mafioso glamouroso de Hollywood, sabe? Dando uma bronca, aquele sotaque italiano, na dona, na Suzana Rodrigues. Com, sabe, uma voz áspera, dando, e ela em lágrimas, assim. Ela tinha cometido algum erro e ele esculhambando ela, e eu entro, pego aquela cena. Aí, quando ele me viu entrando, ele, né, entrou uma pessoa estranha, ele parou e, mal-humorado, entrou numa porta lá, que devia ser o escritório dele, entrou lá para dentro, sumiu, e ela com lágrimas correndo assim, a maquiagem, ela disse: esse homem é um cavalo, fala assim. E depois falou: olha, fica à vontade. Ela foi retocar a maquiagem. Fica à vontade, fica olhando os quadros que eu já volto. Logo, eu fiquei olhando aqueles quadros. Logo de saída, eu parei diante de um quadro que era nada menos que o Futebol dos Meninos de Brodowski. Quadro famoso da fase de Brodowski, que tinha aqueles vermelhos, aqueles terras, né? Com aqueles menininhos se projetando sombra da tarde. É um quadro maravilhoso, é uma obra-prima dele. Estava lá, na galeria. A venda. Eu olhei aquilo, fiquei olhando. Aí, de repente, uma voz atrás de mim, dizendo: que belo, não? Esses terras, veja isto aqui. E a mão dele passou quase por trás de mim, assim, passou assim a mão no quadro. Até encostou no quadro, que eu estranhei. Que belo, veja isto aqui e tal. Com uma voz macia, sabe, querendo me agradar. Aí passou para outro, foi me explicando. E como eu fazia comentários que ele parece ter gostado, ele continuou me ciceroneando pela galeria dele. Ele estava querendo me agradar, acho que para tirar a má impressão que ele achou que... Tive quando, né? Aí, como eu comentava, ele viu que eu gostava do meu, gostou dos meus comentários, ele me levou até para ver o acervo lá, uma salinha onde tinha na prateleira os quadros que ele tirava. Esse é um Guignard, olha uma gravura do Guild, sabe, aquelas coisas que eu via pela primeira vez. Aí passou um tempo assim, ele falou: tá quase na hora de fechar, eu vou fechar a galeria agora, mas eu moro aqui pertinho, aqui, né, na Bela Sintra, logo aqui perto da Oscar Freire. E eu gosto de cozinhar. Gosta de massa? Gosta de italiano? Eu gosto. Eu tô te convido, que eu vou lá fazer uma comida para nós. E aí você vai ver muito quadro lá na minha casa. Fui com ele para lá. Pouco, andamos um quarteirão, estávamos na casa dele. Aí aquela coisa, um acervo que você não acredita. Tinha uma parede inteira dos acadêmicos brasileiros do século XIX, de primeira linha. Só de Eliseu Visconti tinha uma parede inteira. Eliseu Visconti, aquelas quadros que hoje em dia estão nas grandes coleções, ou até em museus, né? Tinha assim pelas paredes. E ele foi lá cozinhar, e a gente conversando e tal. E ele disse no final da noite, depois que a gente jantou, conversou muito, eu não falei para ele que eu desenhava nada, porque eu estava só bebendo. Né? Ele disse, ó, amanhã você, eu inauguro a temporada de leilões, da minha casa de leilões desse mês, é lá na Avenida Paulista, nesse aqui, deu o número e tudo, vai lá, e você vai ver muitos quadros. No dia seguinte eu fui para lá, né? E eu tinha 21 anos nessa época, na verdade, eu estou confundindo um pouco as datas daquele tempo, porque eu me lembro que eu já estava casado precocemente com a Jomara, né? De maneira dramática, tinha casado. E tinha saído de casa, morava pobremente no centro da cidade, na Boca do Lixo, em cima do Cine Oasis, ao lado da Rua Aurora, ali na Boca. Mas num prédio que tinha sido familiarizado pelo pai da moça, da Jomar, um prédio muito bom, mas naquela zona ali. E vivia, só que não precisava pagar aluguel, mas vivia pobremente ali, com dificuldade de sobrevivência, estava na primeira fase, né? No máximo segunda fase de desenho e tudo. E isso era 63, por aí. Bom, aí eu fui para lá, no dia seguinte, para a casa de leilões. Quando chego na casa de leilões, eu me defronto novamente com uma cena parecida. Ele estava dando uns bregues lá com um modureiro dele, ou um funcionário dele, ele, aos gritos, mostrando um quadro acadêmico que estava todo rachado, faltando pedaço e tudo, disse, mas como é que vocês não me avisam? Está no catálogo, como é que eu posso entrar um quadro assim? Vocês não me dizem nada, eu tenho que pensar em tudo. Como é que eu vou entrar? Eu tenho que entrar por lei, tenho que entrar no leilão, porque está anunciado. E está assim, né? O leilão era dali a uma hora e meia que ia começar, né? E como é que eu vou botar isso no leilão, nesse estado? Aí, não sei o que me deu, eu me aproximei dele e falei, mas, caro, eu restauro para você. Ele parou e me olhou assim, você restaura? Eu falei, restauro. Então vem cá. Ele não questionou. Então vem cá, desceu lá no porão, me mostrou uma mesa cheia de pincéis e tintas acrílicas e gesso acrílico e tal, e falou assim, ó, aqui a gente restaura com acrílico em cima, né, do óleo, porque até fica fácil de distinguir onde é restauração, e porque seca na hora, assim que a gente faz e já toca em leilão, né? Você enche aqui os buracos com essa massa acrílica, nivela e pinta, e, né, e tocamos. Você pode fazer isso? Eu falei, posso, claro. Falei com toda a segurança. Ele me deixou lá. Peguei, passava, enchi os buracos da cara, né? E com as misturas, né? Cheguei àquela perfeição da pele de quadro acadêmico de uma maneira que ficou perfeito. Quando ele desceu lá, nossa, mas eu nunca vi restauração tão perfeita. Mas nem sei onde é que estava estragado. Não se vê mais nada, parece que nunca foi. Mas eu nunca vi. Olha, você pode fazer esses aqui? Mostrou uma pilha de quadro, dava lá. Você pode me fazer esses aqui também? Falei, posso. E já fiquei lá, embaixo do porão da Casa dos Leilões na Avenida Paulista, que era uma mansão daquelas antigas. Fiquei lá. E assim fiquei um mês, dois meses, eu ia para lá, pegava às vezes o fim do leilão para dar uma sapeada, para ver como é que era aquilo, o que, que é que saía, que... E fazendo, né, sem ter combinado salário, sem nada. E continuar passando miséria. Só que aí eu pensei bem e falei, eu já sei o que eu vou fazer. Tive essa ideia inspiradora. Cheguei um dia para o Bacaro, depois que já estava lá uns dois meses, falei, Bacaro, e sempre no final do expediente, ele chegava para mim e dizia, ô, rapaz, está com fome? Eu vou sair para jantar. Vamos lá em casa, eu faço um jantar. Ou então, vamos no restaurante aqui, do perto da cantina. Ia lá, batia papo e tudo. Ele gostava de conversar comigo, porque eu tinha uma certa cultura literária já, talvez ele nem tivesse, né? Por causa da minha formação. E o fato é que naquela relação, ficamos amigos, né? E eu continuava passando apuro lá, né? A mãe da Jomara levava comida que ela trazia na feira, botava, enchia a nossa geladeira para a gente sobreviver. Porque ela era filha única e às vezes eu não queria aceitar, mas ela, sabe? Eu sobrevivia desse jeito, porque não pagava aluguel e a comida vinha, mas uma miséria sem dinheiro nenhum, né? Eu ia a pé do centro até a Paulista, lá no porão, para ficar restaurando. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Cheguei. Bacaro, eu tenho o seguinte, olha, eu não consegui pagar meu aluguel, falei que pagava, e esse mês não consegui pagar meu aluguel, e dá para você me emprestar? Tanto, disse uma quantia modesta. E ele falou assim, rapaz, mas não me diga isso, eu não sabia que você precisava, eu nem sabia que você pagava aluguel, mas rapaz, nossa, mas enquanto você precisa, só isso que você precisa? Não, não, acho que eu até te devo muito mais, não. E né, tirou um maço, dava com um maço no bolso assim, já, não é isso, o que mais? Eu falei, não, 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 só isso, isso aqui já tá bom. Fui pra casa e disse, Jomara, tá no papo, né? Continuei lá mais um mês e meio, aí voltei com uma pasta com 300 desenhos, umas aquarelas, umas pinturas em papel também. Cheguei e disse, bacana, olha, aquele dinheiro que você me emprestou, eu não consegui mais refazer aquele dinheiro para te pagar. Mas não, rapaz, eu não, não, você não me deve nada, acho que sou eu que te devo, porque não, esquece aquilo. Eu disse, não, bacana. Eu, quando tenho uma dívida, eu não consigo dormir, eu não posso, eu não faço questão. E eu te trouxe isso aqui, queria te pagar com isso aqui, ver se você aceita. Ele falou, o que é isso aí? É uma pasta, né, cheia. Eu botou em cima da mesa, abriu e falou, que isso, rapaz? Mas é você que faz isso? Eu falei assim, eu não sabia que você era desenhista, mas são muito bons. Mas que desenho fantástico que você tem, fantástico. Olha isso aqui, sabe aquele jeito? Eu falei, o que você quer fazer com isso? Eu falei, eu quero te dar essa pasta. Mas não, não posso aceitar assim, eu vou estar te explorando. Quanto tem aqui? Eu falei, tem uns 300 dele. Não, mas não, assim não posso, assim eu vou estar te explorando, assim não posso aceitar. Eu falei, não, não, faço questão. Disse, não, não, então eu vou escolher aqui uns 30, tá bom? Escolher uns 10% ali da... Eu falei, tá bom, você que sabe. Escolheu, pegou 30 assim por cima, nem olhou um por um. Falou, não me deve nada, não me deve nada. Aí eu falei, tá no papo. Eu tinha 30 desenhos na mão do maior marchand que já existiu no Brasil, né? Que botava Flávio de Carvalho, Ismael Neri, entende? Grasman, assim, né? Como desenhista, toda hora, né? Nos leilões. O que aconteceu? Ele começou a emoldurar aquilo e botar os leilões. Mas antes de eu saber disso, passado um tempo, ele chegou para mim e falou assim, o Guilherme, sabe que aqueles desenhos que você me deu? Está fazendo sucesso para os meus clientes, eles estão gostando muito, está agradando muito, sabe? Você ainda tem aquela pasta? Não, você não deve ter, você já deve ter vendido tudo, né? Imagina, você não me deu para ninguém, né? Ele disse, não, eu tenho, eu te compro o resto da pasta, você tem lá? Eu já tinha até mais desenhos, né? Vendi tudo para ele. Começou a ele modular e botar, sem dizer que eu era um rapaz de 22 anos. Botava lá de Ismael Neri, Flávio de Carvalho, e eu escondidinho lá no porão fazendo história para ele. Resultado, o pessoal começou a valorizar aquilo. Outras galerias começaram, como a Cosme Velha e a Documenta, começaram a me comprar lotes de desenhos que eles conseguiam vender muito bem. E eu entrei no mercado precocemente, num mercado difícil que era o de desenho, que naquela época só tinha mercado de desenho, o Grasman, o Darcy Penteado tinha. Claro que o Flávio de Carvalho, o Ismael Neri estava formando o mercado dele fantástico, né? Porque fazia 30 anos que ele tinha morrido e eles estavam trabalhando o mercado antes de lançar os olhos, mostrava aqueles desenhos que tinha aos milhares do Ismael. E botava o meu no meio. Resultado, os compradores, os colecionadores, pensavam que Guilherme de Faria era um pintor no mínimo da geração do Volpe, um homem de 80 anos. Eu comecei a ganhar dinheiro, mudei para uma casa, né? E que quando alguém descobria meu endereço, tocava a campainha, eu atendia. O seu pai está aí? Eu falei, quem é o senhor está procurando? O pintor Guilherme Faria, o desenhista Guilherme Faria, eu, deve ser o seu pai, né? Eu digo, não, sou eu mesmo.
É uma surpresa,
eles,
né?
Eles ficavam, caía a cara deles, de decepção, quando viam que eu era um garoto de 22 anos, né? 23, nessa altura. E, então, aí começou, eu entrei precocemente no mercado, entrei por cima. Eu brinco que quem começa por cima só pode cair, né? E aí foi essa carreira às avessas que eu fiz. Só que a minha carreira, então, é atípica, não se parece com a de ninguém nesse sentido, né? Inclusive, voltei à literatura e agora é tudo junto aqui e agora, né?
E hoje o que te motiva a produzir? A base do desenho, essa mesma força vital, vamos chamar assim?
O mesmo entusiasmo pela minha própria arte, pela arte em geral, pela literatura, pela minha própria arte, eu sou entusiasta.
Guilherme, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui, então, no nosso perfil com Guilherme de Faria, artista plástico, cordelista, também escritor. E essa entrevista é realizada nessa parceria que você sabe. Ela existe entre a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e a APAP, Associação Profissional de Artistas Plásticos de São Paulo. Guilherme, até a próxima. Muito obrigado.